Muito bom dia, meus amigos da Rede FM. São 9:01. E agora nós vamos conversar com ele, Márcio Campos, nascido aqui na nossa vizinha Cruzília, jornalista com grande experiência, passou pelo rádio também, começou lá na Rádio Cruzeiro, com 17 anos. Passou pelas rádios Aparecida, Difusora, Cultura, Cacique, Jornal Vale Paraibano e grandes emissoras de TV do país como SBT, Record, e hoje ele está na Band, você conhece. É autor do livro A Tragédia de Eloá, uma sucessão de erros sobre o assassinato da Eloá Pimentel. E agora está lançando esse livro bacana, Beata em a Chica, o Milagre da Santa Brasileira. Márcio Campos, muito bom dia, muito obrigado pela honra de falar com a gente aqui na Rede FM.
Ô, Ricardo, o orgulho é meu, viu? Puxa vida, que satisfação poder bater esse papo com você e levar um pouquinho das informações sobre o lançamento do nosso livro, mas, sobretudo, do agradecimento de uma graça alcançada através da intercessão de Inhá Chica, né? Uhum. A nossa santinha de Vaipendi, a santinha do sul de Minas, a santinha do Brasil, né? Muito obrigado, Ricardo. Alegria estar com você aqui na Rede FM de Minduri, para poder conversar com você e com todos os ouvintes que prestigiam você diariamente aí todas as manhãs.
Muito bem, Márcio. Eu queria começar falando o seguinte: é um caminho natural para o jornalista se tornar um escritor, né? Haja visto que, parabéns, você está completando aí uns 30 anos já de comunicação como jornalista, não é?
Ô Ricardo, eu gostaria de ter escrito mais livros do que os dois que eu, que eu tenho, né? Não sei se é um caminho natural, mas eu posso dizer para você que o jornalista, todo jornalista, tenho certeza que todo jornalista sempre fala: ah, um dia ainda vou escrever um livro, um dia vou escrever um livro. Porque a gente escreve tanto diariamente, né? Uhum. A gente usa da escrita, mesmo que você trabalhe em rádio, televisão, você tem que escrever, então você uhum. usa da escrita todos os dias, né? E então, muitos de nós atarefados, né? E até atabalhoados pelo jornalismo do dia a dia, pelo hard news, a gente acaba se atarefando e não se dedicando a escrever tanto que a gente teria para escrever e para contribuir, não só com o cidadão, né, com o brasileiro, mas contribuir com os próprios futuros profissionais da imprensa, né, os estudantes. Eu acho que os mais experientes precisam colocar isso no papel para transmitir para os novos profissionais as experiências que estão vividas, passadas, e o que é feito de errado, o que pode melhorar, né, e o que pode ser mantido. Então, realmente, eu gostaria de já ter escrito muito mais, mas estou muito feliz de, nesse momento, poder lançar meu segundo livro, a minha segunda obra, viu, Ricardo?
Muito bem. Como é que foi esse processo? Quando que você falou: não, eu vou escrever um livro para falar sobre a Beata em a Chica? O que te motivou? Como que foi?
Ô, Ricardo, olha só. Você, não sei a sua idade, né, mas não sei se você lembra disso, no interior ainda tem muito disso, né, dos jornais, as edições impressas dos jornais publicarem uhum. Algumas colunas, algumas sessões, tem algumas sessões até hoje ainda, né, de graças alcançadas, né, você já viu esses enunciados, essas publicações?
Já,
né?
Então, já vi.
Muitas famílias, né, uhum. Pois é. Muitas famílias publicam nos jornais, né, um recadinho, uma mensagem: a graça alcançada. Publica essa mensagem em agradecimento à graça alcançada através da Beata Inhá Chica, uhum. por isso, né? O livro que eu vou lançar amanhã, tenho a alegria de lançar amanhã no Santuário de Inhá Chica, durante todo o dia lá em Baipendi, nada mais é do que um agradecimento, né, um uhum. agradecimento por uma graça alcançada. Em 2013, a nossa família se viu diante de uma situação muito difícil, como tantas outras famílias vivem, né? Uhum. A minha esposa começou a ter alguns sintomas, esses sintomas foram se agravando, a gente foi para o hospital, ela foi internada, e os médicos trabalhavam para tentar identificar o problema dela, o problema de saúde dela. Passou um dia, passaram dois, passaram 5, passaram 10 dias e nada, né? Uhum. E aí, no 11º dia, eu, como sempre fazia todos os dias, que eu acordava, dormia com ela no hospital, acordava, descia para a igreja próxima do hospital, e eu fui rezar nesse dia, no 11º dia, e tive uma conversa muito séria com a nossa Beata, né? No pé do, aquela famosa conversa no pé do ouvido mesmo, ali, bem na orelha, né? E eu pedi para ela, estava implorando, fazendo as orações, né, pedindo para que ela me ajudasse a interceder, para que os médicos pudessem descobrir o que a minha esposa tinha, né, para que os médicos pudessem chegar ao diagnóstico. Eu não queria, naquele momento ali, a cura da minha esposa, porque sem a gente saber o que é, não tem como você pedir cura, não tem como você trabalhar. Então, se você pede o diagnóstico, se você sabe o que é, aí você tem um outro caminho, que é confiar na ciência também, confiar nos médicos, né, e no que a medicina tem para te oferecer. Então, são duas coisas paralelas, né, é a oração e o trabalho, a prática, a execução, que é confiar nos médicos, confiar na medicina. E foi isso que eu fiz, eu pedi a intercessão da Inha Chica, para que ela me auxiliasse, né, para que ela pudesse iluminar os médicos. E nesse dia que eu fiz essa oração, quando eu voltei para o hospital e entrei no quarto, a minha esposa falou assim: olha, você não sabe quem saiu daqui. Aí eu falei: quem é que foi? Ela foi uma médica que saiu daqui que eu nunca vi na minha vida. Ela nunca... Porque durante esses 11 dias que a gente já estava no hospital, o hospital criou uma equipe multidisciplinar para que pudesse analisar o caso da minha esposa. Então, certo. Tinham ali médicos, né, especialistas de várias áreas da medicina, várias áreas. E todos eles pediram vários tipos de exames, vários marcadores para cânceres, e nada era. Todos os laudos, todos os testes saíam inconclusivos, né? E aí, nesse dia, essa médica, que nunca tinha conversado com a minha esposa, que nunca tinha ido no quarto da minha esposa, ela estava fazendo um plantão no corredor, lá no andar, né, do nosso quarto, e ela pediu licença para conhecer a Verônica, conhecer o caso dela, e aí ela falou: olha, eu acho que eu sei o que pode ser. Aí a gente ficou assustado, porque a gente tinha acabado de sair da igreja, acabado de fazer minha oração, acabado de pedir a intercessão de Inha Chica, né, e aparece uma médica que a gente nunca tinha visto na vida. Ela saiu, voltou com os exames, né, analisou todos os exames da minha esposa, e falou: olha, vamos fazer esse exame aqui específico para essa doença. Aí eu fui correndo, peguei o material biológico da minha esposa, que já tinha sido retirado, e levei num laboratório para que pudesse ser analisado. 2-3 dias depois a gente já tinha um diagnóstico. Era o diagnóstico de uma doença autoimune muito rara, né, chamada histiocitose de células de Langerhans. E aí o tratamento, depois disso, foi um tratamento com hematologistas, com quimioterapia, enfim, a partir daí começou o tratamento. Mas o diagnóstico foi um drama imenso, né? Um drama inacreditável que a gente viveu, porque ela vinha só piorando, o quadro de saúde dela vinha só piorando, e a gente não sabia o que tinha, e os remédios eram paliativos para tratar sintomas, tipo febre. Ela tinha muita febre, então tinha que tomar remédio para tratar a febre. Então, a história do livro nasceu dessa experiência de fé com a Inha Chica, né, desse momento muito difícil da nossa família, e é, na verdade, um agradecimento que a gente tem, né, uma gratidão imensa de poder contar para as pessoas o que aconteceu nas nossas vidas através da intercessão de Inha Chica, Ricardo.
Muito bem, que coisa legal, né? Você pegou um momento difícil e transformou numa história que com certeza vai ajudar muitas pessoas, né, Márcio? Agora, tem um capítulo nessa história interessante aqui, que a gente estava lendo um pouco, né, sobre tudo isso, e até no processo aí da beatificação da Inha Chica, quer dizer que Márcio Campos se encontrou com o Papa Francisco e fez um pedido a ele. Como é que foi isso aí, Márcio?
Ô, Ricardo, esse aí é um capítulo bem interessante mesmo, né, porque assim, você imagina... E esse encontro com o Papa Francisco aconteceu em julho. Esse foi um trabalho que eu me dediquei muito a poder realizar. Desde quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil, quando ele veio canonizar Frei Galvão, né? Aconteceu a cerimônia de canonização de Frei Galvão aqui em São Paulo. O Papa Bento XVI veio para cá. Então, desde o momento que o Papa veio para cá, isso em 2007, eu vi alguns profissionais da imprensa do mundo dentro do avião do Papa. E aí eu falei para mim mesmo, e falei em casa, né? Falei: ó, a próxima vez que um Papa vier pro Brasil, eu estarei no avião do Papa. A minha esposa já entrou em desespero, porque ela sabe que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou conseguir, né? Eu vou trabalhar para isso. E aí foi isso, né? Eu comecei a trabalhar para que eu pudesse estar no avião do Papa assim que o Papa voltasse ao Brasil.
Certo.
E isso aconteceu em 2013, em julho de 2013. O diagnóstico da minha esposa foi em março, de março para abril de 2013. E quando aconteceu a viagem, ela estava no meio do tratamento dela, com as sessões de quimioterapia, e quase eu não embarquei, porque eu não queria ficar longe dela. Ela falou, sim. Não, você vai, uhum. Você vai sim, e eu vou continuar aqui fazendo tratamento. Aí eu fui, só que antes de eu ir, eu passei no santuário de Inhaxica e conversei com a irmã Claudine, né? E disse para a irmã, poxa, irmã, eu estou indo fazer uma viagem a trabalho, estou indo para Roma e vou vir no avião do Papa, vou participar da comitiva papal que vai visitar o Brasil em decorrência aí em razão da JMJ, né, a Jornada Mundial da Juventude. Aí ela falou, Márcio, mas olha que momento importante, leva uma relíquia da Inhaxica e tenta entregar para o Papa, fala que a gente precisa da canonização dela. E aí foi o que aconteceu, eu peguei uma relíquia, né, da Inhaxica, coloquei no bolso do paletó, e no dia que eu estava dentro do avião com o Papa, que eu tive a oportunidade de falar com ele, né, todos os 70 jornalistas do mundo inteiro, eram 70 profissionais de imprensa do mundo inteiro dentro do avião, uhum. E a gente, eu e o meu cinegrafista estávamos entre esses 70, e aí eu tive a oportunidade de entregar para ele, né, eu relatei para ele nesse encontro, nesse momento, um momento difícil que a gente estava vivendo em casa, pedi uma bênção para ele, para minha esposa, né? E aí eu me inclino diante dele e ele dá a bênção na minha testa. E eu entrego também uma relíquia de Inhaxica para ele. E ele fala, né? Inhaxica! E ele leva essa relíquia pro alto, né? Ele leva aos céus, no momento como se ele quisesse dizer assim: Inhaxica, santa, né? Inhaxica, uma santa brasileira. Uhum. E esse momento foi extremamente marcante, tenho certeza, não só para mim, como um cristão, como um católico, como um devoto, enfim, como um fiel que estava ali diante do seu líder da igreja, né? Não só diante de um líder diplomático, que o Papa o é, por ser um chefe de Estado, sim, que é o Vaticano, uhum, né? Mas pelo líder religioso que ele representa, no nosso caso, católicos. Então, você imagina, um momento extremamente marcante, eu falei para ele, ó, e o senhor vai canonizar ela para gente, né? Que audácia, né?
Ah, você já tinha conseguido estar no avião com o Papa, então dali para frente era só. Era só.
Perder a oportunidade.
É, né? Claro. O mais difícil era estar lá, né, Márcio? Porque não, eu acredito que não seja nada fácil conseguir esse credenciamento, né?
Ah, não. E o mais curioso disso tudo, que esse capítulo que está no livro, uhum, eu relato todos os detalhes, né? Assim, eu conto. O livro é assim, cara. O livro é um agradecimento à Inhaxica pela ação de graça alcançada.
Sim.
Ele é um livro testemunho por si só, uhum, mas ele também é um livro reportagem.
Certo.
Então, assim, quem lê, mesmo que não seja católico, mesmo que não seja cristão, vai encontrar no livro muitas peculiaridades do mundo do jornalismo.
Olha que legal.
E do trabalho meu como repórter, né?
Uhum.
Porque além de eu relatar os detalhes de como eu fiz para estar ali dentro do avião do Papa, eu também trago uma investigação relacionada a uma relíquia muito importante da Inhaxica, né? Que pode ser uma das únicas provas materiais da divindade de Inhaxica, que é uma medalha de Imaculada Conceição que ela deu para uma família.
Ah.
E eu encontrei essa medalha existe até hoje, a família existe até hoje, e a família faz um anúncio em relação a essa medalha que eu publico no livro. Então a família disse assim, Márcio, olha, a gente está encantado com a sua presença, você ter nos procurado, e encantado com o momento, com a história da sua esposa, e a gente quer dizer para você que você pode publicar no livro isso, né?
Uhum.
Então, é um anúncio que a família faz em relação a essa medalha, que eu acho que todo cristão e todo devoto de Inhaxica vai ficar muito feliz. Você sabe a história dessa medalha, Ricardo?
Não sei, se puder, pode nos contar.
A história dessa medalha é o seguinte: há 135 anos, um fazendeiro de Cruzília,
uhum,
que era amigo de Inhaxica, Inhaxica tinha muitos fazendeiros amigos, né, que iam pedir conselhos para ela, iam pedir informações, né, iam pedir orações, e eles levavam, não é em troca, mas em agradecimento, eles levavam mantimentos, o que plantavam, o que colhiam para ela, e ela doava para os pobres, né? Então, um desses fazendeiros, num dia de missa, foi participar da missa lá na igreja lá que ela construiu em homenagem à Imaculada Conceição, e conversando com ela, pedindo a informação sobre um animal que tinha se perdido, né, que ele não achava esse animal, e pedia ajuda para ela para ver se ela ajudava a mostrar onde estava esse animal. aí ela falou para ele que ele voltaria para casa, que o animal estaria em tal lugar, só que além disso ele encontraria em casa uma menina. Aí ele falou, uma menina? É. Ah, mas a minha esposa está grávida mesmo, então, você vai encontrar lá uma menina. Ah, então a senhora vai ser madrinha, o fazendeiro falou para Inhaxica. Não, madrinha eu não posso ser, eu não sou madrinha de ninguém, não posso ser madrinha. Mas leva essa medalha de Imaculada Conceição aqui, que é para afiar. Assim, a madrinha vai ser Imaculada Conceição, essa medalha é para sua menina. Volte para casa, que sua esposa está precisando de você, né? Alguma coisa assim. Ele voltou, realmente a filha dele tinha nascido.
Olha
e
só.
A filha ganhou essa medalha de Imaculada Conceição, né? E essa medalha é contada em vários livros de historiadores que levantaram a vida de Inhaxica, mas nenhum livro relata o que aconteceu com essa medalha, né? E eu decidi ir atrás dessa medalha, atrás dessa história, para saber o que tinha acontecido, né?
Sim.
E aí consegui encontrar a família.
Olha só.
Assim, nenhuma história se encaixa na outra, tem uma história que encaixa numa família de Cruzília, que encaixa numa família de Carrancas, aí do ladinho também, que encaixa numa outra família de Baipendi. Então, assim, o livro traz também fatos históricos e uma reportagem sobre essa medalha. Então, por isso que eu digo que o livro é um livro testemunho, é um agradecimento de graça alcançada, mas é também um livro reportagem onde as pessoas vão poder conhecer um pouquinho mais de Inhaxica, e um pouquinho mais da história dela, dos documentos dela, e claro, obviamente que todos os livros que já foram feitos sobre Inhaxica estão como referência no meu livro, e eu parabenizo cada historiador que já dedicou o seu tempo, já dedicou a sua vida a estudar Inhaxica, e parabenizo cada um, porque todos eles eu li para poder trazer como referência nesse livro que eu lanço amanhã, viu, Ricardo?
Poxa, e por falar em parabenização, a nossa amiga Janete, ela é aqui de Minduri, esposa do Dr. Júlio, ela disse que está ouvindo aqui nosso bate-papo e está maravilhada com o milagre que aconteceu, e quero dizer que nada é coincidência, tudo é providência. Parabéns pela entrevista de hoje. E ela disse, eu lembro muito bem desse momento dentro do avião vivido por você, Márcio, e por tantos. Que Deus e a Beata Inhaxica continue te usando para trazer mudanças em muitas vidas. A nossa amiga ouvinte Janete aqui de Minduri está te mandando essa mensagem.
Amém. Dona Janete, muito obrigado à senhora, um abraço para a senhora, para o seu esposo Júlio, muito obrigado pelo carinho, sobretudo muito obrigado por acompanhar meu trabalho, né? E você vê, a Dona Janete lembra muito bem desse momento, e como nesse momento eu acabei expondo, entre aspas, né, a minha intimidade, que era um problema de saúde da minha esposa, muitas pessoas depois na rua passaram a me perguntar, e a sua esposa? E a sua esposa?
Que coisa.
A sua esposa como está? Até hoje pessoas perguntam para mim, né, porque pessoas que eu nunca encontrei, quando tem oportunidade de encontrar, perguntam. Então, o livro também é isso, né? É trazer, entre aspas, de novo, uma satisfação às pessoas que acompanham o meu trabalho, que têm carinho por mim, né? Sobre aquele momento que eu externei no avião, um momento de drama da minha família, né?
Sim.
De muita preocupação. E as pessoas ficaram preocupadas também. Então, o livro é isso também, trazer essa informação para essas pessoas. Então, Dona Janete, muito obrigado por acompanhar meu trabalho e, sobretudo, pelo carinho da senhora.
E amanhã, Márcio, amanhã vai ser o lançamento do livro, mas a partir das 8 tem celebrações, né, o dia todo no santuário da Beata Inhaxica, né? Como é que vai ser amanhã? Conta um pouco pra gente.
Amanhã, Ricardo, eu vou fazer uma maratona com muito carinho, com muito orgulho. Eu vou terminar meu trabalho hoje aqui em São Paulo, por volta das 7h20, além das reportagens que eu faço para o Jornal da Band diariamente. Eu, desde o início do ano, fui convidado pela direção do Grupo Bandeirantes Jornalismo a apresentar também diariamente um jornal, o jornal Terra Viva, do canal Terra Viva. Então, segunda a sexta, eu apresento o jornal Terra Viva às 18h45, né, 6h45 da tarde. Então, hoje, estou terminando o jornal no canal Terra Viva, eu pego a estrada, né, e sigo em direção a Baipendi. Amanhã já acordo em Baipendi e vou participar de todas as celebrações, desde a alvorada, desde os fogos, né, acordando a gente, até o final do dia. Então, após cada missa, após cada celebração lá no Santuário de Inhaxica, Santuário de Imaculada Conceição, né, dedicado a Inhaxica, eu vou receber as pessoas, vou autografar o livro, vou conversar e vou poder retribuir cada um que for lá com um carinho muito grande. Obviamente que eu peço a todos, né, que mantenham todas as medidas de proteção de saúde, máscara, se não vacinou, vá se vacinar. Eu já tomei minha terceira dose, para você ter ideia, aqui em São Paulo abaixou de 5 meses para 4 meses o intervalo da segunda para a terceira dose. Uhum. Então, sexta-feira passada eu já tomei minha terceira dose. Então, as pessoas usem máscara, se protejam, que com responsabilidade a gente consegue fazer bastante coisa. Então é isso, após cada celebração, amanhã durante todo o dia, eu tenho o maior prazer, o maior carinho de receber cada um para autografar o livro.
Fica o convite aí para os nossos amigos que queiram, que puderem ir amanhã para Baipendi, poderão ter uma super oportunidade de encontrar com o Márcio Campos. Márcio, lá acredito que vai ter também a venda do livro, né? Mas onde que o ouvinte que está nos ouvindo agora, eu quero comprar esse livro, onde que ele encontra o teu livro para comprar?
Ah, pois é, o livro vai ser vendido amanhã, obviamente. Sim, né? Uhum. Mas quem não puder comparecer e quiser adquirir o livro pela internet, é só entrar no site da livraria, né, da distribuidora Loyola. Então é loyola.com.br/Márcio Campos. Aí lá dá para encontrar o livro e poder fazer encomenda. O livro, ele nesse momento não está nas livrarias ainda, porque o lançamento é amanhã.
Certo.
Ele sai da gráfica hoje.
Olha só.
A gráfica entrega hoje, é um livro que está realmente sendo lançado, e óbvio que eu escolhi para fazer o lançamento nacional do livro em Baipendi, no dia 8 de dezembro, que é o dia dedicado à Imaculada Conceição, a quem a Inhá Chica chamava de Minha Sinhá, né? E é isso que realmente a Imaculada Conceição é, né? A nossa Sinhá, a Nossa Senhora, né, aquela que a gente acredita muito e que ora a Deus e que ora ao seu filho e pede intercessão para todos.
Tá certo, Márcio. Então eu quero te agradecer muito aí pela oportunidade de falar com a gente. E para a gente fechar, eu queria que você mandasse uma mensagem. Amanhã, dia 8, na liturgia católica, também é o dia da família, né? E a gente está nesse momento que dispensa comentários, né, por conta da pandemia. Perdemos muitas pessoas, queridos, amigos, e tem muita gente com medo e uma série de problemas até mentais que foram ocasionados pela ansiedade, pela síndrome do pânico causada aí com as perspectivas ruins que a pandemia trouxe. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que estão nos ouvindo, para a gente fechar aqui nosso bate-papo, que é uma pena a gente ter que fechar, mas também não dá para a gente ficar aqui o dia inteiro, que seria um prazer, com certeza.
A vida continua, né? E a rádio tem o seu, seu programa, que você tem que seguir a programação.
Com aí, certeza.
Senão, daqui a pouco reclamam com você aí.
Não por isso, mas é que teria realmente muito assunto para a gente ficar aqui horas conversando, sem dúvida, tenho certeza disso.
E se não tem intervalo comercial, não paga as contas. Aliás, os patrocinadores são muito importantes, porque eles acreditam no trabalho, né,
sim,
dos comunicadores, né, das emissoras, e eles também precisam do retorno deles, né, que é ter o público ouvindo, vendo, né, e lendo as suas publicidades. Mas, Ricardo, é o seguinte, quero aproveitar esse momento para dizer que as famílias têm um papel fundamental na sociedade. Uhum. Né? Nós, enquanto família, precisamos preparar muito bem os nossos filhos, né, as nossas crianças, porque tem pai, tem mãe que empurram seus filhos para as escolas, para que as escolas deem educação.
Uhum.
As escolas não têm obrigação de dar educação. As escolas têm obrigação de dar conhecimento às crianças, aos adolescentes. E cabe a nós, pais, a nós, família, né, construirmos a educação dessas crianças, desses adolescentes e desses jovens. Então, que cada vez mais nós, família, entendamos o nosso papel fundamental, porque quando a gente luta e pensa numa sociedade justa, numa sociedade igual, numa sociedade que respeita, a gente tem que primeiro pensar que esses princípios têm que sair de dentro da nossa casa, né? Então, cabe a nós, família, prepararmos essas crianças, esses adolescentes, esses jovens para a sociedade com educação. Porque o conhecimento vai vir da escola, a educação vem da família.
Muito bem, Márcio Campos, muito obrigado. Bom trabalho aí para você hoje e até Até a nossa próxima, até o nosso próximo bate-papo. Sempre que você quiser comunicar aos nossos ouvintes aqui de Minduri região algum assunto importante, conta com a gente aí. Agradeço você, agradeço a Flávia, né, que fez contato com a gente, e a gente está à disposição.
Ô Ricardo, muito obrigado você pelo carinho, pela atenção. Agradeço demais a Rede FM, né, a Rádio 95.5 de Minduri, ao programa Rede News, que é esse que você apresenta. E aproveito para mandar um abraço carinhoso, não só para Minduri, mas devido à audiência, ao alcance da rádio, a todos da região, né? Que eu vou lembrar Carrancas aí do lado, é Andrelândia, onde eu tenho parentes, Minduri também tenho, Madre de Deus, e por aí vai, né? Várias cidades em volta aí. A minha origem é Cruzilha, Aiuruoca, Liberdade, Bocaina, mas toda a região eu tenho amigos e parentes pelos através da rádio. Eu quero nesse momento então mandar esse grande abraço a todos mesmo, com muito carinho, de toda a região. E quem puder, amanhã a gente se vê, né, nesse dia 8, nessa quarta-feira, a gente se vê em Baipendi, no Santuário de Inhaxica. Muito obrigado, viu, Ricardo?
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Tchau, um abraço.
Outro.